Fala, galera da comunidade ágil, beleza? Eu, Petros Abib, estou aqui hoje com meu amigo Vitor Cardoso.
Fala aí, galera!
Verônica Antunes.
E aí, comunidade?
E nós vamos bater um papo sobre o UX com meu camarada Jonathan. E para quem gosta muito do assunto, a gente já falou sobre o tema no episódio 42 com a Bruna Castro e o Matheus Ramos. Vale muito a pena voltar lá e escutar esse papo também. Jonathan, cara, seja muito bem-vindo aqui na comunidade ágil. Fala um pouquinho quem é você, de onde você veio e sobre o que a gente vai conversar hoje, cara.
Bacana. Pessoal, muito obrigado, Petros, obrigado, Vitor, Verônica, por essa oportunidade, né, da gente poder trocar um pouco de experiências aqui. Então, eu sou o Jonathan, estou aqui em Goiás, em Goiânia, faço parte da comunidade de UX Designers aqui de Goiânia, e hoje eu atuo na Cadmus, na Liga Ágil, e eu estou alocado hoje na Whirlpool, né, nosso cliente hoje é o Whirlpool, eu estou alocado lá. O meu background de carreira, eu não sou designer de formação, apesar de sempre ter gostado dessa parte de criação, mas eu sou formado em publicidade e propaganda, e aí então eu fui me especializando ao longo do curso nessa área de criação. Então, aprendi Photoshop, até então o Illustrator não era tão bem quisto, né? Estava engatinhando ainda, então eu sou designer tão antigo e tão velho ao ponto de ter usado o CorelDRAW por um bom tempo, ter passado muita raiva, né, com CorelDRAW. Então, eu vim basicamente do gráfico, né? Quando eu fui me especializando, durante o meu curso de publicidade e propaganda, eu fui me especializando na parte gráfica, porque a gente está falando aí de começo dos anos 2000, né? Então, eu não tinha basicamente muito que falar sobre a internet, né? A internet até então, ela não tinha todo esse engajamento que ela conquistou hoje, né? Ela não tinha essa importância, digamos assim. Então, eu fui para o gráfico mesmo. Só que eu já comecei a estudar um pouco de web design na época. Então, web design fez parte da minha vida, né? E graças a eu não estar totalmente no gráfico e também estudar um pouco de web design, é que eu consegui conciliar esses dois termos e um dia eu tive contato com essa área de experiência do usuário, né? E aí, então, eu já vinha trabalhando em agências, né? Eu vim de agências, vim desse background de carreira de agências. E aí, depois, eu passei, então, a trabalhar em departamentos de marketing de algumas empresas daqui de Goiânia. E aí, depois disso que eu fui realmente entender o que era a experiência do usuário, tive acesso a um conteúdo, e aí, então, eu me apaixonei. E aí, então, eu me especializei e decidi migrar de área. Trabalhei em duas empresas aqui em Goiânia antes de estar na Whirlpool, né? E é isso. Tenho um tempinho aí de área, né? Digamos assim, de carreira. Mas ainda tenho muito a alcançar, né? Tenho degraus ainda a subir.
Legal, Jonathan. Cara, você falou aí da Whirlpool. Eu acho que para a grande massa, o pessoal não sabe o que a Whirlpool faz, apesar de todo mundo conhecer. Fala para a gente aí um pouquinho do que a Whirlpool vende.
É verdade. A Whirlpool é uma empresa, ela é uma multinacional, né? Ela é dos Estados Unidos e é uma empresa que, no Brasil, ela produz, detém as marcas Brastemp, Consul, KitchenAid, que são as principais, né? Que ela vende. E aí a gente está falando de produtos para cozinha, produtos para lavanderia, né? Então, refrigeradores, fogões, máquinas de lavar, máquinas de lavar louça. Então, a gente não conhece bem a Whirlpool, mas a gente conhece essas marcas que eu citei, né? Brastemp, Consul, e a Whirlpool é detentora dessas marcas, ela produz, ela administra.
Muito bom aí, Jonathan. Mas na sua fala também um outro ponto me chamou a atenção, que é o processo de migração de carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi fazer essa migração de carreira para o X, como você se preparou e como você conseguiu, de fato, ter a primeira oportunidade como X, já dando dicas aí para quem pretende seguir como X aí também.
Bacana. Então, Vitor, a migração, não adianta eu falar, e assim, eu sei que os cursos, né, na internet mais vendem é migre e comece ganhando de 5 a 7 mil reais. Não é bem fácil, tá? Não é tão fácil, mas eu também não quero desencorajar ninguém, pelo contrário. Eu tive até uma experiência muito bacana agora, que eu vou contar logo em seguida, sobre essa questão de migração. Mas Eu trabalhei em agências, né? Então eu pude testar o meu burnout trabalhando em agência de publicidade em Goiânia. Aquele velho tem horário para entrar, mas não tem horário para sair, né? E aí trabalhando em campanhas de impresso, já teve dias de eu entrar na agência 7:15 da manhã e sair 5 horas da manhã, mas do outro dia. Quase um fuso, né? Quase um fuso horário, quase voltei no tempo. E aí então eu falei, poxa, eu vejo uma oportunidade aqui de sair de agência se eu conseguir acesso aos departamentos de marketing das empresas, né? E aí então eu tive acesso, depois de trabalhar numa agência, eu tive acesso a uma empresa que chama Grupo Psicopal, que é uma indústria do ramo alimentício daqui de Goiânia. Na verdade, é de uma cidade do entorno, Senador Canedo, mas é muito próxima, são cidades vizinhas, assim. E aí eu trabalhei, eu fui ser designer gráfico nesse departamento de marketing deles, né? Na verdade, era uma house, né, que desenvolvia as embalagens ali, o desenho das embalagens, alguns posts para redes sociais. Então, era meio que uma agência dentro dessa indústria que atendia só as fábricas dessa indústria, né? E lá a gente começou-se a falar de experiência do usuário, né? Lá eu tive acesso, então, a esse primeiro conteúdo, né? Pesquisando, estudando, é uma área que a gente sempre tem que estudar, como tudo em tecnologia. E aí, estudando, eu tive acesso, então, a essa experiência do usuário e eu fui tentar entender mais, né? E aí, em um projeto lá no Grupo Psicopal, eu pude entender que eu apliquei o UX sem nem entender o que era o UX direito. Né? Num projeto lá, a gente começou a ouvir os usuários, né, em algumas campanhas de lançamento de produtos, e a gente passou a entender algumas dores desses usuários. E a gente, então, pensou numa solução para que essas dores dos usuários pudessem ser centralizadas ali num lugar. A maioria delas era, ah, não consigo segunda via do boleto, ah, não consigo material de campanha antecipado, de lançamento, ah, tudo que eu quero falar com esse papai, eu tenho que falar com o supervisor que passa aqui, e ele segue uma rota, ele passa uma vez na semana. Então, a gente falou, bom, vamos tentar reunir isso tudo num lugar, e a gente pensou numa intranet, né? Primeiro a gente rodou uma pesquisa com esses diversos revendedores desses produtos, né, no Brasil inteiro, e a gente teve um número muito bom de respostas, e a gente conseguiu identificar esses padrões, né? E a gente pensou, bom, a gente vai ter que centralizar isso num lugar e nós vamos chamar de intranet mesmo. E aí a gente começou a desenvolver essa intranet e os stakeholders do Grupo Psicopal, eles gostaram muito da ideia, eles aderiram à ideia. Uma agência terceirizada foi a responsável pelo desenvolvimento, que até então a gente não está falando de uma equipe de desenvolvimento lá dentro, né? E eu repito, eu era do impresso, eu era designer de embalagem na época. Mas foi uma experiência muito bacana. Depois do Grupo Psicopal, eles encerraram meu contrato, né? Na verdade, eles encerraram o contrato com todo o departamento de marketing. Eu fui trabalhar como freela um pouquinho na área, e aí logo surgiu a oportunidade de trabalhar como designer no grupo Tudo Belo. Então, assim, eu tive que fazer uma virada muito grande de chave, Victor, quando eu estava trabalhando numa empresa do ramo alimentício, e eu então passei para uma empresa que vende produtos para profissionais da área de estética. Então, eu trabalhava com salgadinho, com wafer, com refrigerante, e depois eu me vi num ramo que abomina, né, todo esse tipo de alimento, porque eles têm seus benefícios, mas em questão de calorias, eles não são muito aprazíveis, né? E aí eu virei a chave, mas fui designer lá por lá um tempo, e aí surgiu a oportunidade de eu atuar no e-commerce deles. E aí foi aí que eu realmente estudei a fundo a UX. Um amigo meu, que eu chamo ele de mentor, ele fala que não é meu mentor, mas eu gosto de honrá-lo com esse termo, com essa denominação, porque ele me ajudou bastante no meu começo, né? Eu não tinha material, eu não sabia o que pesquisar, e ele me indicou canais no YouTube, ele me indicou materiais, muitos em inglês até então na época, né? Não tinha muita coisa traduzida. E então eu consegui, né, aplicar algumas coisas de UX nesse e-commerce lá do Grupo Tudo Belo. Então a gente decidiu mudar a plataforma, a gente decidiu mudar a infraestrutura, a gente decidiu mudar as abordagens, a vitrine do e-commerce, que seria a home, ali, a página inicial. E todas essas decisões embasadas em pesquisas que a gente fez, né? E aí, dentro dessas pesquisas, eu pude já começar a aplicar, então, UX, eu pude começar a aplicar um pouco de experiência do usuário dentro de um produto digital. E aí, eu posso dizer que, então, no grupo Tudo Belo, eu era designer gráfico, designer de serviço, e aí eu passei, então, a atuar como UX lá dentro mesmo, nessa oportunidade, né? Foi ali o marco zero, digamos assim, da minha carreira de UX, apesar de ter aplicado UX sem saber o que era UX lá no Grupo Psicopal. E aí, depois do grupo Tudo Belo, surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa que desenvolve sistema no ramo de seguro automotivo, né? Tem, essa empresa possui as maiores seguradoras do mercado, né? Faz uso desses produtos. E aí, então, lá, de fato, eu fui o ex-designer pleno, e lá eu pude desenvolver bastante, até chegar na Whirlpool hoje e ser designer. Hoje eu sou product designer, né, senior na Whirlpool. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco dessa mínima diferença e ínfima diferença entre product designer e UX designer. Mas é mais ou menos esse meu background de transição de carreira, né. Fácil não é, foi bem trabalhoso, mas hoje eu posso dizer que eu me sinto totalmente realizado, trabalhando com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu acredito, que eu acho que realmente dá certo. E a dica que eu dou para quem quer migrar, para quem está migrando agora, é não desista, persista, vá atrás de pessoas. A nossa comunidade é uma comunidade muito aberta, é uma comunidade muito receptiva para quem está chegando agora. E aí a história que eu ia contar para vocês, da experiência, da grata experiência que eu tive semana passada na Whirlpool, é que em 2020 eu estava participando de um bootcamp de um instituto de tecnologia online mesmo, de um bootcamp de UX, como ouvinte só, né? Só para dar uma reciclada. Eles pediram também para participar, para poder avaliar, era o primeiro bootcamp deles na área, e aí eu participei, e eu senti que os alunos, né, as pessoas estavam muito perdidas no curso com relação a essa parte de migração, exatamente essa parte. E aí eu me movimentei no meio deles, falei, pessoal, ó, trabalhar sozinho não dá certo, né? Eu já tenho aqui uma certa experiência para poder falar para vocês que vocês não vão aprender UX sozinhos. Então, pelo visto, o curso não vai dar essa base para vocês, né, no sentido de equipe, mas eu acho que a gente tem que se movimentar aqui e dividir em equipes. Então, a gente, pelo Google mesmo, a gente fez esses grupos, né, e o pessoal foi escolhendo ali os grupos e foi entrando, e eles foram se organizando para que o projeto do curso pudesse sair de modo mais colaborativo ali. E aí, o pessoal ainda meio perdido com relação ao portfólio, e essa migração, todo mundo preocupado, e eu, então, abri a agenda e ofereci mentoria para 10 pessoas com relação a isso. E dentre essas 10 pessoas, eu pude conversar com a Ana, que foi uma aluna do IGTI nesse bootcamp, e ela me falou, Jonathan, eu gostei muito dessa conversa, foi muito produtiva. Você podia ajudar uma amiga minha que também está nesse processo, mas ela não fez esse bootcamp não, mas ela está nesse processo de migração também. Falei, poxa, bacana. Bacana mesmo, então, passa o meu contato para ela, e logo ela entrou em contato comigo, a gente marcou, eu conversei com ela, eu expliquei para ela sobre portfólio, expliquei para ela sobre essa questão, né, da ansiedade que se gera, né, sobre isso, e aí, então, eu acompanhei ela, né, no LinkedIn ali, a gente se adicionou, a gente virou conexão no LinkedIn, e eu vim acompanhando até aqui o crescimento dela, né, a primeira conquista dela como uma vaga, né, como UX e tal. E aí, semana passada, eu entrei a gente tem uma reunião de sincronização de tarefas, de demandas, de ideias, né, de experiências dentro da Whirlpool, porque nós somos, acho que, quase 47 designers, é um time muito grande, né, alocado em diversas áreas, e a gente tem uma reunião semanal. E nessa reunião, eu vi ela lá. Eu falei, gente, valide aqui, o que ela está fazendo aqui? E aí, logo, ela me mandou mensagem no LinkedIn, ei, estou na mesma reunião que você. Aí, depois eu conversei com ela e ela alcançou, então, essa vaga na Whirlpool também. Hoje ela é minha colega de trabalho. Então, foi muito gratificante para mim vê-la ali, né? Claro que eu vim acompanhando o crescimento dela, mas poder trabalhar não diretamente com ela, porque nós estamos em squads, em times diferentes, mas trabalhar na mesma empresa que ela e poder lembrar, né, dessa trajetória que ela fez até aqui. E poder lembrar também do pouquinho que eu pude ajudá-la, né? Eu acho que essa é o grande barato da nossa área. Nossa comunidade, ela é muito ativa, ela é muito receptiva, a gente está sempre disposto a ajudar, né? Então, por mais que seja difícil essa migração, mas não desista, você que está pensando em migrar, que está migrando, às vezes não está encontrando muita vaga júnior, mas tenha paciência, sua hora vai chegar e eu tenho certeza que você vai alcançar esse tão sonhado sonho aí, essa vaga, né, digamos assim.
Show, Jonathan. Do marco zero ali que você comentou, né, da migração até agora, quanto tempo levou?
Petros, a gente está falando de... Eu fiquei 4 anos no grupo Tudo Belo, quase 4 anos. Eu fiquei 1 ano e meio como designer de serviço, designer gráfico. A gente está falando de 2016 para 2017. Então, eu fiquei 1 ano como UX lá, de 2017 para 2018. Na Cília Tecnologia, que foi a empresa que eu trabalhei no do ramo de seguros automotivos, eu fiquei de 2019 até 2020, não, desculpa, de 2020 até 2022 agora, e eu estou na UIRPA há 3 meses. Então, eu tenho aí 4 anos, mais ou menos, de área, 4 anos e pouquinho.
Legal. A Verônica está com um problema de voz, né? Como deu para perceber no oi dela, mas ela mandou uma pergunta aqui que tem relação com isso, né? Que é quando você migrou de área, que 2017, 2018, a agilidade estava bem forte, né? Nas empresas, chegando com bastante força. Então, quando você já migrou para trabalhar com agilidade? E como foi passar por essa adaptação do processo de trabalho que tinha até então a metodologia?
Boa pergunta.
Você já migrou trabalhando com agilidade ou não? Você migrou, não tinha agilidade, aí teve que passar por esse processo de se adaptar à metodologia depois. Como foi isso?
Na verdade, Verônica, muito boa pergunta, muito pertinente, inclusive. Não, eu não migrei já trabalhando com agilidade. Na verdade, na experiência que eu tive no grupo Tudo Belo, lá não é uma empresa basicamente com DNA digital, né? Então, tanto que eu fiquei aí 2 anos ou mais, ou um pouquinho mais ali como designer gráfico mesmo. E aí, diante do e-commerce, diante da possibilidade de trabalhar com e-commerce, que eu passei então a trabalhar com o meu ex. Mas assim, se eu dissesse para eles lá, e eu até tentei, confesso que eu tentei, mas vender a metodologia ágil ou vender qualquer tipo de processos, até mesmo de design, quando envolve teste, quando envolve ideação, quando envolve prototipação, quando envolve mais testes de usabilidade, validação, tudo isso é muito difícil para eles entenderem quando eles não estão diretamente ligados a isso, né? Então, era uma dificuldade muito grande que eu tinha, e então eu não trabalhei com agilidade lá no Grupo Tudo Belo, eu passei a trabalhar com agilidade na Cília Tecnologia.
Legal, e como é que foi esse processo aí de começar a trabalhar com agilidade? O UX, ele fazia, você lá, fazia parte de um squad, você ficava por fora, de fora dessa squad, sendo, alimentando eles com o que eles precisavam, tinha PO, tinha SM, você participava do processo desde lá, você comentou sobre ideação, né? Desde o processo de ideação, como é que era esse trabalho, esse primeiro contato com a agilidade e o UX juntos?
Petros, na verdade, quando a gente fala de UX, a gente está falando de uma experiência do usuário, que existe uma discussão, né, acerca disso, como é que se desenha uma experiência de usuário, né? Se a experiência de usuário ela é empírica, ela é uma coisa mais, digamos assim, não é tão concreta, né? Então, por isso que dentro de UX, a gente vê pouco os dados e vê muito aquilo que o usuário sente, aquilo que ele vê, e como ele usa. UX é basicamente isso. Quando eu digo basicamente, assim, tem muito mais coisa envolvida, né? Mas, assim, se você for resumir um pouquinho de experiência do usuário, é como seu usuário usa o seu produto, como ele se sente usando esse produto, né? O que esse produto gera no usuário, e será que ele volta a usar esse produto? Ele vai gostar? Ele gostou tanto a ponto de voltar? Só que hoje eu sou Product Designer, e qual que é a diferença de UX para Product? É justamente o designer de produto, o product designer, ele está mais pautado a dados analíticos. A gente consegue, todas as decisões, nós conseguimos nos pautar em dados analíticos. Então, a gente tem muito Hotjar, a gente tem muito Google Analytics, a gente tem muito desse mapa de calor que se gera quando está usando um site, a gente tem muito o analytics por trás de um botão, por trás de um clique. Na Cília Tecnologia, a gente não tinha uma squad, basicamente. É uma equipe muito enxuta, é uma empresa pequena, apesar de ter um produto gigantesco e ter uma entrega também de muito valor, muito grande, mas não existe, basicamente, um PO lá, né, para os projetos. Existe um gerente de projetos que eles nem chamavam de PO, só tinha eu como designer até então, porque passou-se por uma reestruturação, né, nas equipes, nos departamentos. Então, eu fiquei um bom tempo lá sozinho. Depois, próximo da minha saída, que eles contrataram uma outra pessoa para trabalhar comigo. Então, assim, os processos eu que tive que documentar, os processos eu que tive que implantar. E a gente tinha basicamente um board no Jira para UX e tinha um board para os devs. Esse board no Jira era basicamente para eu prestar contas do que estava sendo feito, do que estava sendo entregue para os stakeholders, para o gerente de projeto. Ao mesmo tempo que era a base para que os devs, né, sejam fronts ou sejam backs, para que eles pudessem olhar, né, os insumos que estavam sendo gerados ali. Então, quais eram as bases, né, de dados que a gente tinha para poder entender qual melhoria ia ser feita em determinada feature ou qual nova feature seria implementada? A gente tinha o pessoal do SAC, né, do serviço de atendimento, o pessoal dos telefones, né, que eles estavam bem treinados para isso, né, para poder pegar essa dor do usuário, né, e para que a gente pudesse transformar em solução depois. E também o que os stakeholders traziam, né, nas reuniões com os clientes, dos insights. Então, tudo isso era insumo para a gente poder trabalhar, né. Então, eu ia nessa parte da ideação. Então, lá na Cília Tecnologia, eu ainda era UX designer, não era propriamente um designer de produto, não era product. Mas eu já comecei a ter um certo contato com esses dados analíticos. E foi aí que abriu muitos meus olhos para que, poxa, eu preciso aliar a experiência do usuário, os anseios do usuário, com os objetivos de negócio desse produto. O UX, ele também não tem, falta um pouco de equilíbrio nele nessa questão, que é outro fator muito importante que o designer de produto, ele precisa ter. Ele precisa sempre equilibrar, ele coloca na balança o que o usuário quer, o que ele precisa, o que ele anseia, qual é o problema dele e como que esse produto soluciona esse problema, com os objetivos de negócio. Trocando em miúdos, a gente tem que colocar na balança experiência do usuário e lucratividade da empresa. Então, por isso que o design de produto hoje ele é um pouco mais completo que o UX nesse sentido. Claro, ele também vai se pautar de todas as cerimônias e de todas as metodologias dentro do design, né? Mas lá na Cília Tecnologia, por exemplo, eles usam o Scrum, um pouquinho de Kanban, um pouquinho de Scrum, então eles pegam ali um pouco de cada metodologia e eles trabalham assim, basicamente.
Legal. E lá na WIPO, como é que vocês estão estruturados? Você falou que tem aí mais ou menos 47 PDs, né, dentro da área, vocês se reúnem semanalmente para alinhar estratégias. Como que funciona esse dia a dia de vocês aí dentro dos times de desenvolvimento, das squads, como que é?
Então, Petros, o Gui Gonzalez, que é o nosso chapter lead, né, ele é o líder do nosso time lá de design na Whirlpool, ele deixa a gente muito, muito tranquilo para trabalhar, ele deixa a gente muito, muito livre para poder aplicar metodologia de acordo com aquela necessidade. Eu mesmo, eu não atuo com o B2C, né, eu atuo no B2B. O produto que eu atuo é um e-commerce que vende para revendedores. Né? Então, ele tem produtos e nós vendemos para os revendedores desses produtos. Mas são pequenos varejistas. As grandes redes, como Magazine Luiza, Novo Mundo e qualquer outros grandes players desses, têm algumas tratativas diferentes da Whirlpool com eles. Mas os pequenos varejistas, pequenas redes de eletrodomésticos, por exemplo, compram conosco. Né? Então, a gente trabalha no segmento B2B. E muita metodologia que a gente usa, muitos frameworks que a gente faz uso hoje na Squad, na nossa Squad, que é enxuta, né? Pode não fazer sentido, por exemplo, para um time de Brastemp, que é B2C, ou para um time Consul, que é B2C também. Então, lá na Whirlpool tem essa diversidade de público, B2B, B2C, tem segmento que é B2B, B2C. Então, de acordo com esse segmento, de acordo com a realidade daquele time, determinados frameworks fazem sentido, determinadas cerimônias fazem sentido ou não. Então, eles deixam a gente muito livre nisso. E nessa reunião semanal, que ocorre toda quarta-feira, a gente se reúne para poder trocar experiências. Sempre tem uma atualização do time de design ops. Eles têm feito um trabalho muito bacana acerca de crescimento de carreira de cada um. Né? Eles estão implantando esse trabalho agora. Está sendo um trabalho muito bacana mesmo, muito interessante. E, então, eles deixam a gente muito livres, né? Nessa reunião, a gente trata um pouco de assuntos do design ops, algumas atualizações, a gente vê o que eles têm, como eles têm atualizado a ferramenta central ali de dados, né? A gente está usando o Dovetails agora, que é uma ferramenta muito bacana, porque uma dor que os stakeholders, inclusive, da Whirlpool tinham é como que a gente vê todas essas histórias, como que a gente vê tudo que está sendo entregue pelo time de design? Ah, está no Notion. Ah, tá no Jira. Stakeholder não tem tanta afinidade assim, não são ferramentas tão intuitivas nesse sentido, tá? De se entregar valor daquilo que está sendo feito. E então eles acharam o Dovetail, que é uma ferramenta muito bacana, ela é bem específica mesmo para essa parte de PD. Então Então, ele traz ferramentas muito simples ali de você adicionar stories, adicionar boards, adicionar layouts feitos no Figma, que o Figma é a ferramenta que a gente tem usado na Whirlpool hoje. E tem uma integração muito interessante, né? Nessa reunião semanal, Petros, como que a gente tem feito? Eles têm lá as pessoas que vão participar, assim como palestrantes, como alguém que vai apresentar alguma coisa. Por exemplo, semana passada eu apresentei uma feature de cadastro que a gente está implementando no nosso produto. A gente discute a respeito, se é uma feature que está, se é um discovery que está rolando, ainda dá tempo até de fazer um design critique, dá tempo da galera dar uns pitacos, e às vezes eu puxo um ou outro, não foi o caso desse cadastro, né? Que a gente já tá em fase de implementação agora, já está na sprint dos devs. Mas, basicamente, o que boa parte dos times tem feito é o PD trabalha uma sprint antes daquela sprint de devs. Então, para essa feature de cadastro ser implementada, e a nossa sprint começou quinta-feira passada, para os devs começarem a trabalhar nela, eu trabalhei uma sprint anterior nela, né? Fazendo discovery, fazendo a ideação, fazendo reuniões de alinhamento com o time de negócios, com o pessoal, com alguns stakeholders também, e muito com os devs, né? E esse, na verdade, é o grande desafio de um designer de produtos hoje, quando a gente está falando de metodologia ágil. O grande desafio é, e aí, como é que você vai integrar a sprint de design com a sprint dos devs, né? Como é que você vai entregar insumos para alimentar o backlog dos devs? Esse é o grande desafio. Na nossa squad, a gente tem uma particularidade, que como a gente trabalha em parceria com mais dois times, um time nos Estados Unidos e um outro time na Índia, a gente acaba tendo uma sprint de 21 dias. Essa sprint de 21 dias, eu sei que ela dura mais, né, do que as metodologias mais comuns, mas é porque a gente tem essa questão técnica, né? O time da Índia precisa fazer alguns testes, o time do Canadá precisa fazer alguns testes, e a gente também tem a nossa fase de teste, desenvolvimento, ideação e discovery. Então, a nossa sprint dura 21 dias e é o prazo que eu tenho, então, para gerar insumos para a próxima sprint, para o próximo backlog dos devs.
Excelente, exatamente essa era a minha pergunta. Como é que consegue ter essa relação com os devs em relação, às vezes, complexidade, de certa forma, da tela versus a complexidade para a implementação? Como é que consegue alinhar isso de ter coisas, às vezes, mais simples, entregando um valor mais rápido e fazendo esse crescimento? Como você tem conseguido fazer esse alinhamento, como eles têm entendido isso daí, versus a importância da entrega de valor ali, né? Para não decapitar as ideias ali do X muito.
Bacana. Esse é o grande desafio, né, Vitor? Eu diria que essa é a pergunta de milhões. Mas, assim, não tem sido difícil, não. Primeiro que o meu time é fantástico. O pessoal é muito acolhedor, o pessoal está sempre muito aberto, né, para esse tipo de discussão. Os devs, eles são muito ligados à experiência do usuário também, eles estão sempre muito impactados com o que a gente faz, no sentido de, cara, isso vai entregar realmente valor para o nosso usuário ou não. E aí, cabe ao designer realizar cerimônias que integrem esses devs a essa ideia. Porque, na verdade, a gente tem uma dificuldade de sair da nossa bolha, né? A bolha de UX, a bolha de product, a bolha de não sei o quê, de front, a bolha de back. E o desafio do PD é justamente fazer essa ponte entre o time de negócios, entre o que o PO quer e o que os devs vão fazer. A gente é essa ponte. Por isso a dificuldade que muitas pessoas têm de ser PD, né, e ficam só realmente ali na experiência do usuário, porque eles não conseguem ir além disso e enxergar todo o negócio que a empresa precisa entregar também. Todos os números, todos os valores, né? A agilidade, né? No caso, a metodologia ágil que a gente usa é o Scrum, mas a gente sempre adapta um pouquinho de coisa aqui e ali para o que dá certo. Por exemplo, eu tentei implementar, não na Whirlpool, mas na Cilia, eu tentei implementar o Design Sprint lá, que é aquela metodologia do Google. E, assim, é inviável. Na Cilia Tecnologia foi inviável porque, assim, é muito difícil você separar 5 dias de discovery, de ideação com stakeholders, mostrar para eles a importância disso e, dentro desses 5 dias, eles participarem ativamente dessas dinâmicas, né? Então, cada metodologia ela vai se adaptar de acordo com o produto. E aí, beleza, o PD ele é essa ponte, ele tem que integrar esses times multidisciplinares, digamos assim, e é o que eu tenho feito na Whirlpool, né? Toda discussão, toda reunião de alinhamento, de refinamento que eu tenho com o pessoal, eu sempre coloco ali, apesar do nosso time ser enxuto também, são quatro devs, são seis devs, né? Dois fronts e quatro backs. Eu sempre integro pelo menos um front e dois back-ends nessas reuniões de refinamento, de alinhamento, né? Na hora de gerar esses insumos. E eu tento sempre conversar com cada um deles no sentido de mostrar para eles o porquê que aquilo está sendo implementado, né? Eu tenho uma sinergia muito boa com a minha PO, a Ana. A gente tem uma sinergia muito boa, e é preciso ter uma sinergia muito boa, muito grande nesse sentido. Por quê? Porque a PO é quem vai geralmente traduzir o que o time de negócios quer para você, né? O time de negócios precisa de uma feature X, você vai atrás dos dados para que justifique-se a implementação disso. Você então vai verificar se aquela feature é útil ou não, e você tem que mostrar para esse time de devs a importância disso. E aí o Petros até falou, né? Você também falou, a importância de tentar equilibrar, né? E não chutar o UX para fora, né? E todas as cerimônias de UX nesse sentido de tentar alinhar as sprints. Como eu trabalho sempre uma sprint antes, para eles já me disseram que é um probleminha que eles têm no sentido de, Jonathan, às vezes você puxa uma reunião comigo aqui, eu estou programando uma feature de limite de crédito, por exemplo, e aí você está me falando uma coisa de cadastro, self-registration, por exemplo. Então, é uma dificuldade que eles tiveram já. E o que que eu falei? Olha, vou tentar melhorar ao máximo essas reuniões para que elas não confundam tanto a cabeça de vocês nesse sentido, né? E o feedback que eu tenho recebido tem sido positivo. O pessoal tem gostado das cerimônias que eu tenho aplicado, né? De matriz CSD, a matriz de impacto versus esforço e algumas outras cerimônias que ajudam a gente na ideação e na decisão das melhores funcionalidades para aquelas features, né? Mas eu acho que o segredo realmente é o PD conversar com o dev, trazer ele para perto, porque não adianta enfiar a goela abaixo que, UX, 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 experiência do usuário, né? Se o dev está muito preocupado ali com a parte técnica e muitas vezes ele não vai conseguir entender se você não trouxer ele para perto de você e falar, olha, isso aqui é assim, porque diferentemente do que já foi feito anteriormente em outros casos, e aí entra muito pesquisa de mercado, né? Benchmarking que a gente faz, desk research que a gente também faz bastante. Dev é uma pessoa muito lógica, né? Então cabe a nós também mostrar dados, né, pautados em análises para que a gente consiga ter esse equilíbrio nessa balança entre desenvolvimento e experiência do usuário.
Sensacional, Jonathan. A Verônica está debilitada, né? Então ela jogou aqui no chat, pediu para
Vai
perguntar
lá.
como que a agilidade tem beneficiado ou não o seu trabalho como product designer.
Ah, bacana. Verônica, apesar de não estar falando, mas tem perguntas muito boas.
Boa.
Bom, a metodologia ágil, ela primeiro, eu me deparei com essa situação, né, lá na Cília Tecnologia, onde uma pessoa que não tinha tanta experiência com metodologia ágil, ela me falou, poxa, a gente está demorando muito para implementar isso. Eu falei, tá, mas por que que você diz isso? Você está pautado em quê? Ele, olha, a gente é ágil ou não é? Eu falei, sim, mas me mostra no manifesto ágil o que que fala sobre tempo lá. É claro, a gente também não vai demorar meses para fazer uma coisa que poderia ser feita em dias, não é isso? Mas metodologia ágil é muito mais do que só correr com uma coisa, né? Na verdade, não é nem isso, mas é como você vai entregar essa coisa. E como você vai errar rápido nessa coisa para poder acertar rápido nessa coisa, né? Claro, também não precisa nem chover no molhado de falar para vocês o que é metodologia ágil, né? Mas ela tem beneficiado muito o meu trabalho, lá no sentido de priorizar o usuário e essa interação que ele tem com o produto, né? Com o sistema, com o site, que seja. Então, acho que o que mais tem me beneficiado é isso: mostrar para os devs, mostrar para PO, mostrar para o time de negócios, a importância dessa interação que o usuário tem, muito mais do que contrato, muito mais do que só lucratividade, né? Mas como ele tem se sentido usando esse produto, né? E a metodologia ágil, ela mostra isso que assim, a gente consegue mostrar para os nossos stakeholders, que errando rápido a gente consegue acertar rápido.
Excelente, Jonathan. Você comentou aí sobre o trabalho com a sua PO, Ana, que funciona muito bem. Mas no dia a dia, como que você e ela acabam dividindo aí as demandas em relação a fazer esse processo de discovery, né? Quem está à frente disso? Ela está à frente? Você acaba assumindo à frente disso, vocês fazem juntos, enfim, vocês acabam trabalhando como pares realmente, tanto para pegar a demanda da área de negócios, quanto para fazer um trabalho, uma pesquisa, dar uma aprofundada. Como funciona esse seu trabalho junto com a PO?
Bacana. Petros, o trabalho tem sido muito bacana e ele é colaborativo, né? Em algumas decisões e algumas escolhas, ela toma a frente. Quando diz muito assim, poxa, eu preciso ainda alinhar com o time de negócio, o que, que é? Deixa que eu vou nessa, Jonathan. E beleza. Vou te dar um exemplo mais atual possível. Nós estamos pensando em implementar uma feature de... Na verdade, não é uma feature, é um produto mesmo dentro do nosso e-commerce, que é um programa de fidelidade. E aí a gente está com uma série de dúvidas, né? Isso foi jogado numa reunião para ela e ela comentou comigo. Eu falei, vamos nessa, vamos fazer um discovery disso, vamos entender melhor. Só que eu já esbarrei em diversas questões. Eu conversei com ela e falei, Ana, a gente precisa alinhar melhor com o time de negócio quais são as expectativas deles acerca disso, né? Porque não adianta, eu posso fazer um discovery lindo aqui, vou demorar um tempinho para fazer, e a gente pode descobrir informações que nem vão ser pertinentes para eles. Então, que tipo de programa de fidelidade eles querem, se os clientes já disseram alguma coisa, e se não, a gente tem que ir atrás desses dados. Então, ela está encarregada de alinhar isso com esse pessoal, né? Então, é uma parte meio que bem inicial, bem rudimentar, digamos assim, desse discover. Então, o trabalho dela tem sido basicamente esse, Petros. Ela gera insumo, seja de um roadmap, seja de reuniões com esses stakeholders, com time de negócios, com marketing, né? Ela tem essas reuniões, ela gera esses insights e eu vou atrás, então, das validações, né? O que é certeza, o que é dúvida, o que é suposição disso que a gente vai fazer, né? E aí eu faço matriz SD, eu faço matriz de impacto versus esforço, fluxo de jornada do usuário, benchmarking, né? O que eu tenho trabalhado? Assim, eu tenho aplicado um pouco de design thinking, né? Um pouco de double diamond nesse discovery, para poder entender bem o que é aquele produto, para entender bem o que é aquela ideia, para entender bem o que é aquela dor, né? Essas dores dos nossos usuários, geralmente elas chegam pelos supervisores comerciais, pelos vendedores e pelo departamento de marketing. Eles trazem essas informações para a Ana, e ela então, em reunião comigo, a gente, né, coloca isso numa planilha, coloca isso num documento, e a gente começa a trabalhar então. Então, esses insumos iniciais de dores, de necessidades, eles vêm do time de marketing, eles vêm dos supervisores, eles vêm do time de suporte, né? Eles municiam a gente dessas questões. E aí a gente começa, então, a investigar se há realmente um padrão em que mais usuários passam por esse tipo de situação ou não. O trabalho inicial é com a Ana. Eu tenho acesso ao Google Analytics, né? Eu recebo relatórios do Google Analytics e eu faço também monitoramento do Hotjar. Para quem não sabe, o Hotjar é uma ferramenta que monitora a usabilidade em determinado produto, né? Então, ela escaneia mapa de calor, onde essa pessoa clicou mais tempo, e ela me fala também quanto tempo ela ficou naquela página ou não, né, onde o mouse ficou mais tempo, e, enfim. Então, eu tenho acesso a essas ferramentas também que ajudam, né, a municiar a gente disso. Por exemplo, o time de marketing chega para a gente, só um exemplo, ele poderia chegar para a gente e falar, olha, esse botão de comprar, ele está muito pequeno. A gente precisa aumentar o tamanho desse botão de comprar. Aí, bom, vamos fazer um bench, o que o pessoal tem usado de padrão e tal. Se não tem um padrão para isso, vamos ver uma média de tamanho. Ah, beleza, já identifiquei aqui. Mas e aí, vamos ver como que o nosso usuário tem utilizado essa parte. E aí eu começo a monitorar especificamente e prestar atenção especificamente nisso. Na hora dele clicar ali no botão comprar, ele tem clicado fora, ele tem dado alguns outros cliques antes de clicar, ele tem demorado para clicar, ele já tem clicado de primeira. Então, todos esses padrões comportamentais me ajudam a tomar uma decisão, né? Mas a mostrar, né, analiticamente como que a gente pode melhorar isso e se é que realmente precisa melhorar isso. Então, depois desses dados, a gente viu aqui que realmente os usuários estão clicando muito fora, o botão está muito pequeno mesmo, a gente precisa aumentar ele um pouco. Aí sim a gente parte, então, para uma questão de mais prototipação, né, quando a gente tem esses dados. Mas eu e a Ana, o nosso trabalho tem sido assim, a nossa sinergia tem funcionado assim. Quando as informações elas não são tão claras vindas até nós, seja pelo marketing, seja pelo suporte, pelo time de vendas, pelos próprios stakeholders, ela vai atrás de tentar validar um pouco melhor essas informações, e aí a gente começa a trabalhar juntos na validação dessas ideias aí, naquilo que vai ser de fato implementado ou não.
Legal. Jonathan, a gente está indo para o fim aqui, que a gente já passou de 40 minutos, o episódio não ficar muito grande, mas antes da gente encerrar, gostaria de fazer uma última pergunta. Você falou sobre avaliar o sentimento dos usuários. Como que vocês fazem isso aí, cara?
Na verdade, assim, a gente trabalha muito com NPS, né? NPS são as pesquisas de satisfação. Eu acho que hoje é a principal ferramenta que se utiliza, né? E a gente também faz muito bem o uso dessa ferramenta. Então, a gente sempre envia por e-mail uma pesquisa de satisfação para a gente poder constatar com o nosso usuário como é que foi a experiência de compra dele no nosso site, né? Como que foi a experiência dele num todo, e a gente acaba também avaliando, muitas vezes ele precisa ter um contato com o vendedor, precisa ter um contato com alguém humano, digamos assim, e aí esse NPS vem para poder trazer esse sentimento, né, desse usuário, e se houve algum problema ou não, ele vai falar para a gente. E a gente também tem usado as redes sociais, né, claro, as redes sociais elas trazem também um pouco de satisfação e de insatisfação também, né? E a gente sempre utiliza esse termômetro das redes sociais também para ver como é que o nosso produto tem sido aceito, como é que tem sido a experiência do nosso usuário comprando o nosso site.
Show, João. Tá, muito obrigado. Passou rapidíssimo. Quando eu olhei aqui, eu falei, caraca, já passamos 40 minutos, então, para não ficar grande, a gente dá uma controlada aí no tempo, mas é bom porque dá espaço para você voltar aqui mais uma vez, ou quantas vezes forem necessárias, para a gente falar sobre mais temas de UX, de Product Design, como que se relaciona com a agilidade, como que isso está contribuindo, como que isso contribui dentro do fluxo, né, como um todo ali, e time único, cuidando da demanda, literalmente de ponta a ponta, né, entregando para entregar resultado. Então, cara, fica aí o convite já para você voltar uma próxima vez. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo conteúdo passado e tamo junto.
Ah, isso aí, Petros. Eu que agradeço o convite, cara. Foi uma satisfação muito grande bater esse papo com vocês aí, trocar um pouquinho de experiência. Espero que seja um episódio que o pessoal goste. Qualquer coisa pode me encontrar aí no LinkedIn, Jonathan Stefano. Vocês me encontram fácil, né? Eu também estou lá no time da Whirlpool. E é isso. Estou muito à disposição para a gente poder bater mais papos, porque assunto é o que não falta, né?
Show, legal, cara. Valeu, muito obrigado. Valeu, comunidade ágil. Até a próxima. Até mais.
Obrigado, gente.